Our whole universe was in a hot, dense state. Then nearly 14 billion years ago, expansion started. Wait, the Earth began to cool. The
truth is out there, Agent Splinter. Maybe you should find it for yourself.
Engage, Mr. Sulu. Quarter speed.
I got a bad feeling about this.
What do you want, gigawatts?
Para Nerd.
Um podcast para.
Saudações temporais, queridos ouvintes, aqui é Alexandre Nerdmaster e este é o 121º episódio do Paranerdia, um podcast para nerds. E neste episódio 121, atendendo a pedidos de vocês, meus queridos ouvintes, retomamos a saga do nosso querido Dr. Who, para falar agora sobre a quarta e a mais aguardada temporada por mim, porque é a temporada que temos a maravilhosa Dona Novo. Para falar aqui a respeito da quarta temporada, eu tinha que trazer a minha Dona Noble de estimação, que é a senhorita Ana Lúcia Luthier, também conhecida como Joaninha Trekker. Fala, dona!
Olá a todos, boa noite, bom dia, boa tarde, tudo fora de ordem, porque afinal de contas não importa a ordem. A gente tá viajando no tempo mesmo, né? Vai pra frente, vai pra trás, tá tudo legal.
Oi! Oi!
Oi!
Oi!
Oi!
O Tenet é a única nesse quesito do Oi. Ela e o Tenet são os melhores coisistas do entretenimento mundial. E além de Madame Dona Ana Lúcia Luthier, eu trouxe para pagar uma promessa feita à Dona Ana Lúcia Luthier, o roast responsável por um dos meus podcasts favoritos de toda a história da podosfera, que é o senhor Giuliano Pessilli, o Jubacum do J-Wave. Fala, meu amor!
Eu só quero dizer que eu sou de outro tempo, eu não sou do futuro que pagou essa promessa, então desculpa.
Porra, uma saída clássica.
O bom de falar de Dr. Who é que a gente pode usar as conjunções verbais futuristas do Guia do Mochileiro das Galáxias, né?
Uhum.
É. Muito bem.
Funciona.
E para completar este quarteto de fanáticos por Dr. Who, eu trouxe para dessa vez pagar a minha própria promessa para esta mesma pessoa, o senhor Rafael Dourado dos Sapo Brothers. Fala, Rafinha.
É um grande prazer estar aqui, um grande prazer falar sobre a melhor temporada dessa série, e a única coisa que eu não consigo entender é por que, que alguém ia querer ter um mordomo que parece um David Jones do Pirata do Caribe de baixo orçamento.
É, né? Fazer o quê?
Aqueles bichos são muito medonhos, mesmo sem ficar com olho vermelho.
Ah, tadinho, eu gosto dos Udis. Bom, voltaremos daqui a pouquinho para falar isso e muito mais da quarta temporada de Doctor Who, daqui a pouquinho, depois dos recados. Vamos lá!
Recados.
E aí, galera, como é que vocês estão? Vocês devem estar com saudades do Paranerd. Gente, desculpa, realmente eu quero pedir perdão a vocês pela demora na entrega deste episódio do Paranerd, mas diversos problemas pessoais e profissionais me impediram de me dedicar à edição do podcast. Desculpa, mas infelizmente foi o que deu para se fazer. Não se preocupem não, que já estão no ar, já estão no forno diversos episódios para serem produzidos, além de episódios também do HunterCast e do MangaQ. Falando neste episódio, ele ficou gigantesco. Só de áudio bruto eu tive mais de 5 horas para falar a respeito da quarta temporada de Doctor Who. Por isso, eu decidi dividir este episódio ao meio. Nesta parte, vocês vão ter até o episódio 5 da temporada 4 e dos 6 em diante vai estar na próxima edição do Paranerdia, que não vai demorar para aparecer. Daqui a pouquinho já está no ar também. Outro recadinho, se você quiser entrar em contato com o Paranerdia, lembre-se que nosso e-mail é paranerdia@paranerdia.com.br. Temos o Twitter, @paranerdia, a página no Facebook, facebook.com/paranerdia. E lembre-se também que temos o canal do youtube.com/paranerdia. Estamos cada dia com mais inscritos e mais visualizações e queremos crescer ainda mais. Último recadinho de sempre, por favor, colaborem com o Apoia-se do Paranerdia para que este podcast nunca seja descontinuado. Entre em apoia.se/paranerdia e contribua com qualquer quantia a partir de R$1. R$1 mesmo já ajuda pra caramba, gente. Vocês não têm ideia de como. Muito bem, recados dados, fique agora com esta primeira parte da quarta temporada de Doctor Who.
Porque, Luke, eu sou seu pai. Ei, Luke, eu sou seu pai.
Senhora e senhores, finalmente chegamos na quarta temporada, porque conforme eu já deixei muitíssimo bem claro em Paranerdias anteriores de Doctor Who, finalmente estamos com o meu Doctor favorito e a minha companion favorita de todos os tempos, David Tennant e Madame Dona Catherine Tate como Dona Nubble. Rafael Dourado, eu também sei, de fontes fidedignas, que Dona Nubble lhe apetece. Você é uma pessoa que gosta de Dona Nubble? Por favor, diga-nos o quanto você gosta de Dona Nubble.
Tem um programa de humor, eu acho que essa atriz faz lá na Inglaterra, que ela fez uma esquete com o doutor, né? Com o nosso... O nosso amigo do topete e da costeleta. E eles brincam com isso, com ele sendo doutor e tal. E assim, eu não sabia nada dela até assistir o episódio da Noiva em Fuga, né? Do comecinho da terceira temporada. Cara, ela me cativou na hora. Tipo, eu quero ver o que essa mulher faz, gente. Porque ela é muito engraçada. E o personagem que ela faz é tipo o personagem mais de verdade que eu já vi em série. Assim, ela é muito aquele jeitão da tia, aquela tia despojada.
Não, eu não diria que ela é tia, não, cara. Eu diria que ela é a irmã mais velha que acha que manda no irmão mais novo.
Também.
Com razão, ela manda mesmo.
ela tem um timing, cara. É muito maneiro, é muito engraçado. Assim,
sinceramente. As reações. Isso, cara, sinceramente, a química entre o Tennant e a Catherine Tate, cara, foi uma das melhores químicas Companion Doctor de todas as temporadas, cara. Teve outras que também foram muito boas. A Impossible Girl com o Matt Smith foi muito boa também. A Amy Pound, os Pounds, né? O casal Sim. Pound com o Matt Smith também foi muito bom. Cara, mas ninguém bate o timing de comédia que a Catherine Tate tem junto com o Tennant, cara.
E não teve nenhum vislumbre de romance, não passou por isso. Era muito
pelo contrário. Toda vez, não, vocês estão juntos. Não, estamos juntos porra nenhuma. Que
mané. Ela reagia assim, né? Tipo, ela era a primeira a falar, que casal com ele, o que esse magrelo? Sai fora. Tipo.
Esse palito do espaço.
Serviu até pra quebrar, porque todo mundo que passou pelo doutor ao longo da série, né? A Rose, o Capitão Jack, a Marta.
O Capitão Jack, apesar de que o Capitão Jack se engraçou pra todo mundo, inclusive pra Dona Noble, né?
Então, mas ali foi o contrário, ele ficou na dele, ela que foi pra cima.
Não, mas vamos deixar uma coisa bem clara, tá? Capitão Jack vai dar em cima de qualquer coisa, inclusive a torradeira. É só ela ficar dando sopa.
É só ela falar. Qualquer coisa que se comunique verbalmente já tá na mira do Capitão Jack.
Nossa, eu fico imaginando aí com essas smart geladeiras que tem hoje em dia. Gente, vai ser um estrago.
Tudo indica que lá pelo ano
seguinte
a humanidade vai estar bem complicada, né?
É, né? Eu acho que ele já dá mole até pra Siri, pra Google Now, pra todo mundo, entendeu? Uma coisa incrível. Agora, senhor Juliano Pessilli, senhor Jubacum, meu querido amigo, sua opinião sobre a dupla Dona Noble e Doc?
Cara, eu acho que a gente tá falando de uma dupla que funciona muito bem em cena. Eu acho que o humor dela é muito apurado. Eu acho que o personagem que ela representa, eu ri muito, né? Quando ela confrontada sobre a vida dela. Então, ela é fracassada, não acha emprego e não sei o quê. Tipo, se você continuar nessa pose, não leva a lugar nenhum. É aquela pessoa que você tá num momento... Todo mundo já passou por esse momento da vida, que você não se encaixa na sociedade, você não se encaixa naquele emprego, naquele momento que você tá se arrumando aí, mas você sabe que em algum momento você vai se encontrar. E ela tava naquele momento, até em aceitar o convite do Doctor, né? Então, eu acho muito legal a forma que essa personagem é apresentada lá atrás e como ela é retomada e se desenvolve na temporada. Eu adoro o humor apurado dela e eu adoro as situações que eles são confrontados e a forma que quando a personagem dela é ameaçada, bate o coração de você que fala, não, eu não quero me despedir dela.
Uhum. Esses momentos dela ser confrontada, principalmente com a mãe, né? A mãe, quando entra em cena, é pra... Eu nunca vi uma mãe pra botar um filho tão pra baixo quanto a mãe da Dona Noble.
Mas eu acho que...
personagem todo... aquela mãe, cara. Que personagem.
Não, mas eu acho que toda mãe, porra, por mais positiva ou negativa que cada uma seja, tem algum momento que você é confrontado com falas daquele tipo.
E eu vou deixar uma coisa bem clara. Eu adoro a família Noble. A família Noble inteira. É o vovô Wilfred. Eu amo o Wilfred Noble. Eu adoro a mãe. Eu não lembro o nome da mãe, mas dane-se o nome da mãe. E a dona, cara. Trio, cara, esse trio de personagens e esses atores formam uma experiência familiar que eu poucas vezes vi numa, tão bem retratada na televisão. Tem episódios que a gente vai falar mais pra frente, né? Que fica muito nítido como realmente eles têm uma química do tipo vovô, mamãe e filha.
De fato, o trio ali funciona muito bem, a mãe sendo, como eu diria, ela é quase um padrão, pelo menos no New Who ela é um padrão de mãe de companion.
A mãe de companhia tem que ser chata pra caralho, é.
A Jack é aquela chata atirada, pra não dizer sem vergonha.
A mãe da Martha era uma chata de dar dó em nó de pingo d'água, né?
Poucas vezes eu vi uma criatura de nariz mais empinado que ela, era incrível, né?
Oxe, até pro marido, né? E pra coitada da namorada do marido, que não tinha nada com isso.
Mas vamos combinar que querer que a ex-mulher seja legal com a namorada do ex-marido vai pedir um pouco demais pra qualquer pessoa. Isso eu acho legal.
Vamos conceder isso a ela, né? Isso a seu favor ela tinha. Realmente, ser. Ainda mais quando a nova namorada do seu ex-marido deve ter quase metade a sua idade, né? Aí fica difícil realmente aguentar. Ah, não, deixa eu falar, vai. Sair disso sozinho já dá um episódio.
A namorada do teu ex-marido tem a idade da tua filha.
Isso, é um pouquinho complicado, né? Pra tua cabeça lidar com isso.
Acho que a autoestima ficaria pior se fosse a nova namorada ter o dobro da idade.
Tá bom. Não estamos falando de Martha Jones, não estamos falando de Martha Jones, estamos falando de Dona Noble. É, muito bem. Eu não preciso nem perguntar pra você, né, Joaninha, que tu corrobora comigo que essa dupla, apesar de que eu sei que você tem companions mais favoritas individualmente falando, mas em questão de dupla Doctor mais Companion, Doctor Dona é o que há, né?
Já tinha mencionado, acho que na última vez que a gente gravou, sobre a química dos dois que funciona tão bem que eles fizeram Shakespeare no teatro, muito barulho por nada.
Sim.
É uma das provas de como eles trabalham bem. O Rafael acabou de mencionar também aquele sketch da...
Aquele sketch da Luminha da, com... Da Catherine Tate. Parece a Tati, da, aquela personagem da escolinha do professor Raimundo, a Tati.
Pode crer.
A Heloísa Périssé, cara. Igualzinha, cara. Eu vi a Heloísa Périssé ali na...
Uma falta criando vestida de adolescente, cara. Aquilo é engraçado.
E ela sacaneando com o sotaque escocês do Tennant, até dizer chega, né? I speak English.
No Doctor Who, o Tennant nem tem um sotaque tão carregado. Ele não exagera, só na hora do Judum, Plutum on the Moon. Mas naquela sketch, ele soltou todo o lado escocês dele na conversa, cara. Foi sensacional. É claro que o link para o vídeo desse sketch vai estar aqui nos links relacionados desse episódio.
Há um segundo sketch dos dois juntos num outro programa, onde ela interpreta, acho que um personagem recorrente em programa humorístico, que é a vovozinha, Tennant.
Uhum.
E ela passa por uma situação assim, meio do Scrooge, né? Ela tá recebendo os espíritos dos natais, passados, presentes e futuros. E o espírito do Natal presente é o David Tennant. Super trending! Nossa!
Ótimo! Ótimo, não, cara. Ele tinha o seu presente.
Oi? Link pra esse também, por favor.
Ah, links vão estar disponíveis em breve. Aí, o que que acontece? Quarta temporada. Acabamos de dar tchau pra Dona Martha Jones. Doctor está sozinho novamente na TARDIS. E aí, nos deparamos com o especial de Natal deste ano. Ou melhor dizendo, do ano passado, mas vocês estão entendendo o que eu tô dizendo. Que é... The Voyage of Doomed. Que nada mais é do que... Vamos pegar o Titanic e botar no espaço. Ai, que bonito.
Por que não?
Por que não?
Se Yamato virou um foguete no Japão lá com anime, você não pode fazer um Titanic.
É, só que com uma diferença. Esse não é o Titanic, né? É alguém que pegou o nome só, né? Não é o Titanic. Não é que nem pegaram Yamato, pegaram Yamato pra botar um foguete, né?
Aquilo foi a sanidade, né?
A pior ideia do mundo é tu pegar a porra de um navio enferrujado no fundo da Baía de Toque e transformar numa nave espacial? Por que não?
Se bem que agora o formato que fizeram da nave continuar sendo o formato do navio, tem o mesmo nível de eficiência, né?
Ah, mas aí isso ficou explicado mais ou menos no meio, porque os cruzeiros Capricorn, né, que é os cruzeiros do Max Capricorn, sempre são em espaçonaves que lembram o navio do qual tiraram o nome. Então eles fizeram de propósito ele ter a cara do Titanic mesmo para a espaçonave.
Bem aliviado que o episódio não quis fazer nenhuma citação ao Me Desenhe com uma das suas francesas.
É que não tinha o Leonardo DiCaprio.
Não tinha o Leonardo DiCaprio, não tinha a Rose, mas tinha aquele casal que tava ali, que ganharam a promoção.
Ah, o casalzinho das asinhas de
falando, então vamos começar a falar o seguinte. Em primeiro lugar, o Titanic bate na TARDIS, que é o que a gente viu, inclusive, no final do episódio em que o Doctor encontrou o quinto Doctor. O Doctor, no final, bate o Titanic, aí o Tennant com aquele what, 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 ó, tudo bem, todo mundo já conhece essa, aí ele conserta a nave, olha, vê que é uma nave espacial em forma de Titanic, ele joga aquele all right, é uma nave Titanic, muito bem. Então vamos botar a TARDIS lá dentro. Botamos a TARDIS lá dentro. Não, e como é uma nave de luxo, vamos invadir a festa com estilo, né? Com um terninho bonitinho, todo bonitão, tal e coisa, invade a festa. Ele já conhece aí a Astrid, que é a garçonete que tá servindo os convidados. E depois, em seguida, ele conhece esse casal sensacional de classe média, Morvin e Fum.
Eu tô achando que o nome dela foi escolhido de propósito pelo meu motivo do Jotuns, né? Pra sacanear
com o sotaque. Pra jogar o acento, pra jogar com o sotaque. Fum! Nice to meet you, Fum!
Isso, eu vou fazer essa sacanagem com ele, né?
É, né? E a tirada da champanha com a Sonic Screwdriver foi de um primor. Que aquilo é o Doctor. Aquilo é o Doctor. Ainda mais o Doctor do Tenet, que é um Doctor zoeiro, né? Aquilo ali é a cara do Doctor.
E pra variar, a chave de fenda roubando, né?
Ah, não é roubando. A Sonic é a Sonic. Ela faz muita coisa, só não mexe com madeira.
Ela não deveria mexer com a cortiça da rolha da garrafa.
Mas ela não mexeu com a cortiça da... Mas não.
Ele mexeu com a bebida.
Exatamente.
Ele aumentou a pressão da bebida.
Ele aumentou a pressão da champanhe. Ele não mexeu na rolha.
Ainda tá roubado, mas eu aceito porque a piada foi boa. Aliás, se a gente ficar parando pra prestar atenção nos detalhezinhos de roteiro que eles passam por cima sem pensar duas vezes o tempo todo, fica a suspensão de descrença tem que ser levada bem alto.
Meu filho, eu não sei se você conhece Phineas e Ferb. Conhece Phineas e Ferb? Sim, eu vou falar. Desenho da Disney, sim, Phineas e Ferb. Ferb já disse uma vez: isto não é pra entender, isto é ficção científica inglesa.
Eu lembro de tudo. Da explicação do Austin Powers sobre viagem no tempo no segundo filme.
É bem por aí.
No tempo eu não volto, não sei o quê. Cara, só vai lá e faz o que você tem que fazer.
Só vai lá e faz. Não, eu não sei se vocês chegaram a já ver o episódio do Phineas e Ferb, que é um especial com a Marvel, que eles encontram Homem-Aranha, Thor e o Caramba 4, né? Aí eles fazem uma casinha no quintal. Por dentro é um laboratório gigante. O cara, ô, Tony, como é que vocês conseguiram isso? Ah, ficção científica inglesa, não se preocupa com isso agora, não.
Agora, você vê que coisa fofa, né? Um monte de coisas que, obviamente, você diz. Ah, vá, né? Ninguém conhece nada da Terra, mas a compensação, o figurino tá direitinho saído do filme Titanic, né? Vestidos bem típicos da época. E olha que coisa.
Inclusive, o babaca que esbarrou na street falou: cuidado, estão uma antiguidade da Terra, me custou uma fortuna. Não sei porque eu me lembrei de Cacantibes na hora que esse cara falou.
Ah, verdade, tudo a ver. Tinha que ser pobre pra não saber.
Falando na street, Chubacum, o que você achou de Kyle Mione como uma quase companion?
Sendo bem franco, assim, analisando esse episódio, eu analiso, assim, por mais que a gente esteja acostumado com esse formato, pra mim é um filme, né? E eu aceitei tranquilamente, assim, lógico, a gente sabe que não vai ser e tudo mais e tal, mas eu achava que tava funcionando tão bem, que eu falei assim, pô, podia ser o final, né, sabe? Podia ser o final ideal, né?
Eu também tava torcendo muito pra Astrid virar companion, cara. Tudo bem que, graças a Deus, chegou a dona. Não estou reclamando. Aqui a Astrid dava uma puta de uma companion bacana, dava. Podia ser pior, ela podia tentar fazer um cosplay de Kenny.
Ai, gente, foi só eu que fiquei achando a roupinha dela assim, muito made. Tá, tudo mas bem, ela era garçonete e tal, mas a bota, tudo. Eu quero fazer um cosplay daquilo, juro. E aí eu percebi que eu sou quase tão baixinha quanto ela, né? Porque ela precisou colocar uma malinha mas no chão ali... pra poder subir e dar uma beijoca no Tenant.
Ana, tu tem que dar uma aliviada, porque tudo ali era o Titanic, as roupas dos marinheiros eram da época do Titanic, a roupa do Maître era da época do Titanic, a roupa dos convidados, menos o casal Morvin e Fum, eram do Titanic, porra, então releva.
Vou o episódio todo só pra ficar olhando pra aquela menina, ela é muito bonita.
E falando em personagens de destaque, o que é Bada Kavalata?
Gente, que figurinha. Eu
aceito o nome reduzido, aquilo é muito engraçado.
Vamos lá, Bada.
Pode chamar você de Bada? Pode chamar você de Bada? Não. Bada Kavalata. Tá bom, Bada Kavalata. Não, eu só vou chamar você de Bada Kavalata. Tá ótimo, Bada Kavalata.
Já pensou que você falar de Haxicolofopatórios?
É, quase isso. Saúde.
Obrigado.
Outro personagem de destaque também que eu ri muito com ele é o do professor Cooper, professor de terra economia da nave. O cara que teoricamente é o especialista na cultura da terra.
Eu fiquei um pouco desapontado quando eu vi a primeira vez do fato dele daquilo ele tá mentindo e ele ser realmente uma fraude. Porque seria tão engraçado se realmente fosse como o resto do mundo enxergasse a Terra.
Não, mas no caso era o jeito como o pessoal do planeta Stor enxergava a Terra. Isso no fundo da brincadeira não era mentira, não. O que ele tava explicando é tipo aquele menininho do cajueiro que sabe a história toda, mas se tu interromper ele se perde. Verde. Ah, tem como... Então era mais ou menos isso o professor Copper, entendeu? Então ele sabe a história da Terra, porque ele leu num livro lá de Stowe. Tudo bem que a história da Terra by Stowe é uma merda, né? Porque lá os povos da Turquia invadem a Inglaterra e eles comem.
Eu acho que é uma versão muito melhor.
Eles comem os turcos, que é Turkey, né? Eu achei engraçado que na minha legenda eles traduziram para Peru, porque para combinar o Peru.
Tem uma piada que toda língua deve ter algum país cujo nome também é o bicho Peru.
Não duvido.
É, mas começa a piada que vai rolar envolvendo o próprio Peruzinho.
É, né? Aí, beleza. Chega, pega, eles se encontram, né? O casal, o Banacabalata, a Astrid, o Dr. Copper, e dão a teleportada lá pra baixo, pra Terra, porque eles têm que visitar este planeta selvagem, né? Este planeta perigoso, esse planeta onde as pessoas matam as outras pra comer no feriado do Natal, tal e coisa. E aí, quando eles chegam, a rua tá vazia. Tem porra nenhuma, ninguém em casa, ninguém na rua, ninguém em lugar nenhum, a não ser o Wilfred na banca de jornal. O Wilfred tá lá na banca de jornal.
O Wilfred é a resistência.
Explica pra gente, Dourado, por que que não tem ninguém na rua?
Vai o doutor perguntar isso pra ele, ele fala: caramba, nos últimos natais sempre acontece alguma coisa terrível em Londres. Ninguém fica mais em Londres no Natal.
Cara, o melhor de tudo é o jeito como ele pergunta pro doutor. Assim, como não quer nada, por que que não tem ninguém? Olha, Londres no Natal. Tá, Londres no Natal. O que tem Londres no Natal? Ah, é, tá todo mundo com problemas. Só estamos nós e a rainha aqui.
Não tem mais ninguém. Você não assiste a tua própria série, não?
Aí o Wilfred, mais uma vez, mostrando... Cara, que ator fenomenal faz o Wilfred. Puta que pariu, cara, como eu adoro esse cara. Porra. Aí, beleza. Estou conversando, explicando o porquê da merda, e de repente eles... Porra, eu tava no meio de uma frase, vocês me cortaram no meio de uma frase. A Wilfred, ih, os alienígenas voltaram.
Eu amei o fato de que a rainha não saiu do palácio de Buckingham, né? Manteve toda a classe e toda a pose, com todos os seus bobs no cabelo, dizendo: alienígenas, estou aqui esperando vocês. Podem vir.
Melhor de tudo vai ser no final do episódio a rainha dando tchau pro doutor. Obrigado, doutor! Falando em coisas bizarras desse episódio, o que que são os anfitriões, seu Jubacum?
Eu, assim, particularmente falando, achei o layout deles meio cafona, mas eu acho que faz parte do jogo, né, de parecer isso.
O que que não era cafona nesse episódio, porra? Até o doutor tava cafona nesse episódio.
Não é cafona na série, né, gente? Vamos ser...
Mas eu gosto da ideia deles, assim, da forma de, tipo, é meio o Exterminador do Futuro retrô, né? Então eu gosto dessa ideia, né, de eles se revoltarem. E eu gosto também do plot, né, de como, por que que eles se revoltaram. Voltaram, né? Então, já adiantando... Então,
aproveita, história, né? Já adianta o plot. Adianta, vai.
Então, porque nesse caso aqui, desse episódio especificamente, a gente sabe que era tudo um negócio de empresa. O dono ali queria... Na verdade, ele estava disfarçado há muitos anos, porque ele... Só a cabeça dele, né? Ele estava dentro lá de um...
Sobrou,
né? Então, ele estava... administrando tudo por hologramas. E esse acidente aí com o Titanic seria uma forma...
Uma coisa que é importante salientar. Na cultura, pelo menos desse tal planeta Stowe, os ciborgues são considerados uma classe... Inferior. Tipo os indigentes, né? São os indigentes, são os intocados, tipo os Daleks. Os Daleks.
Os Daleks também é intocado, mas por outro motivo, cara.
É, né? Mas não são indigentes, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas também, segue lá.
Aqui também.
Não, então, é pelo que eu entendi, a questão é que, tipo assim, você... Alguma parte do seu corpo é robótica, você não é mais um cara na sociedade. Você já perdeu todo qualquer poder aí em relação aos outros na hierarquia. Que se caso ele se revelasse, ele seria julgado por causa disso, então ele criou todo esse plano... Ironicamente, usando o Titanic, para...
coincidência, né? O doutor até pergunta para os anfitriões, por que o nome desse navio é Titanic? Information. O Titanic é um navio famoso da Terra, por isso foi escolhido para esse cruzeiro. Aí o doutor, mas você sabe por que o Titanic é famoso?
né?
Eu tenho a teoria de que foi de propósito. Tá?
Eu também tenho.
Não, o cara falou, Titanic é um bom nome para uma catástrofe, né? O problema é que, como em Isto, eles conhecem a história da Terra de forma muito superficial, e eu tô sendo gentil na explicação, eles não imaginam que o Titanic é famoso por quê? Porque é muito cara, meu...
Mas ele explica que ele tinha sido destituído da presidência da empresa, que me lembrou muito o plot, sei lá, do primeiro filme do Homem-Aranha e do primeiro filme do Quarteto Fantástico. Acontece a mesma coisa com o Victor Van Doom e com o Duende Verde, né? Foi destituído da presidência da... É. E aí, normalmente, nesses dois casos, quando os caras são destituídos da presidência da empresa, eles vão e matam o conselho. O Marx não, ele foi e ia fingir a própria morte no navio. Tipo, e ele nem ia fingir a própria morte, que ninguém sabia que ele tava lá, né?
Não, mas ele chega a explicar. Ele diz que o plano dele é causar uma catástrofe, fazer a empresa que já estava ruim afundar de vez, ele ia ficar com o dinheiro que desviou e... todas aquelas pessoas que colocaram ele pra fora, que votaram pra ele ser destituído, iriam ser acusadas e presas.
Ah, então ele tem algo que... dinheiro desviado na conversa.
É, ele falou que tinha milhões guardados.
Eu
a empresa tá ruim, ele desviou. Ele é o cara lá da JPS, né? Deve ter.
Wesley Safadão.
Eu não entendo nada de ações, mas eu sei que teve a conversa de ações que iam cair, ações que iam subir, no final das contas o Caco Antibes, as ações dele que ou foram vendidas ou não foram, valiam mais, ele ficou mais rico, nessa parte eu não entendi nada.
Não entendi nada, eu só entendi que ele não vale a pena, o cara não vale o ar que respira, foi a única coisa que eu entendi.
E uma coisa que me deixou surpreso, e aí já no final do episódio, quando o doutor fala que 1 milhão de libras equivale a 50 milhões de créditos. E os dois gordinhos levariam 20 anos de trabalho pra pagar 5 mil créditos.
Eu tô vendo como é que o salário mínimo é uma merda no espaço, né?
Mas como a Libra é super valorizada, bicho. O cara ganhou um prêmio na Inglaterra, o cara é senhor do espaço, velho. O cara pode, tipo...
Ah, mas isso foi antes do Brexit, viu? Agora não tá mais valendo isso tudo, não.
Outro personagem que eu quero chamar a atenção aqui, porque foi muito importante, inclusive, para que o doutor conseguisse acesso à ponte, é o Shipmate Alonso. E finalmente o doutor conseguiu fazer uma das coisas que ele mais queria na vida, que era dizer, Ana?
Alonso!
Quando o cara fala que o nome dele é Alonso, a cara, o brilho no olho do Tennant, que ele fala, você só pode estar brincando. Não, não é Alonso. Ah, mas agora eu vou falar uma coisa que eu sempre quis falar na minha vida toda. Alonzinho Alonso!
Eu ainda não encontrei nenhum Alonso pra falar Alonzinho pra ele. Olha que nem o Afonso que chegaria perto, né? Mas...
Alonzinho Afonso!
O plano maligno do Max Capricorn foi impedido, infelizmente, com o sacrifício da nossa querida Astrid. E foi realmente uma coisa do tipo de cortar o coração... fazer o quê? Aliás, uma coisa que a gente não falou, que foi um festival de sacrifício atrás de sacrifício nesse episódio, que é foda, né? Morreu o gordinho, morreu a gordinha, morreu o Banacavalata, porque ele era ciborgue e ele teve que usar a bateria dele para dar um EPM e matar os anfitriões que estavam em volta da galera. Aí depois morre a Astrid, só não morre o Cacatibes. Essa que é sacanagem.
Cara, esse episódio é roteiro de anime. Porque, tipo assim, você tá subindo as 12 casas e você sabe que alguém tem que ficar pra trás, cara.
Então, esse episódio pareceu aquele do Destino de Poseidon, né? O navio vira e todo mundo se fode, né?
Nossa, verdade.
Você esperava o quê do Titanic, cara? No Titanic só pode ter catástrofe.
Não precisava matar os personagens pra ter catástrofe, né, pô?
É, no Titanic sobreviveu uma galera ali, né?
Não sobreviveu a banda, mas quem é que se importa com a banda?
Mas olha, nesse episódio especificamente, tipo, eu tava me perguntando da metade pro final, eu falei assim, quem vai sobreviver no final?
Aí quando tu vê que só sobrevive o Dr. Copp, tudo bem, o Professor Copp é um cara legal, a gente até releva ele ter sobrevivido, mas agora ter sobrevivido o Cacatibes era sacanagem, porra.
pra provar que o universo não é justo.
É, então, mas eu acho que o final do episódio, a questão de você soltar uma frase que, então, você, por mais que você tente salvar as pessoas, né, você não pode filtrar quem você vai acabar salvando, e você às vezes vai acabar você vai acabar salvando um filho da puta no final das contas.
É, inclusive depois ele vai conhecer um outro capitão, muito bom. O Alonso vai conhecer em um futuro um outro capitão muito famoso também. Né?
Spoilers!
Spoilers!
Ele vai ter dado de presente, cara. Aquilo é muito escroto.
Só faltou um lacinho na cabeça, né?
Do cara, velho, pô.
E aí, chegamos no episódio número 1, Partners in Crime, Parceiros no Crime. Na minha opinião, o melhor primeiro episódio de temporada de todos os tempos.
Difícil não concordar.
E como ninguém se manifestou, eu vou continuar assim mesmo.
Tá no meu top 5.
Cara, eu não consigo organizar um top nada, porque eu amo tudo, então é difícil fazer um top de qualquer coisa.
Não, mas todo mundo aqui concorda que Parceiros no Crime iniciou a quarta temporada com os dois pés na boca.
A cena dele se vendo pela primeira vez através das janelas e ele se comunica.
Vamos, já vamos matar logo essa. Vamos logo matar essa cena, então? Cara, vamos tratar dessa
maravilhoso.
Cena outra vez? Bora. A dona e o doutor estão investigando uma misteriosa empresa chamada Adpose. Que promete emagrecimento rápido. Uma maravilhosa empresa, inclusive, sensacional. Que promete emagrecimento sem dietas ou exercícios a partir do consumo de uma cápsula.
Devia existir essa empresa.
Eu também queria que... Eu até hoje, sinceramente, não sei por que o doutor não largou esses filhos da puta quieto fazer o trabalho dele. Deixa eles trabalhar, ninguém morria, eu acho.
Cara, todo podcaster ia agradecer se existisse isso.
Eu, sinceramente, com toda a sinceridade do meu coração, eu acho que eu podia dar luz uns 50 de pôs.
Mais pra frente.
Eu tava tranquilinho.
Mais pra frente na temporada dá a entender que ia dar ruim.
Só deu ruim. Se a pessoa tivesse dedinho nervoso de ficar mexendo naquela porra daquela gargantilha. Daquela porra daquele colarzinho. Se ninguém ficasse de dedinho nervoso naquela merda daquela gargantilha, ninguém se dava mal naquela porra.
Eu ainda acho que pelo nível de eficiência que teve, a quantidade de baixas, ainda tá melhor do que cirurgia de lipoaspiração. A média tá boa, né? Vale a pena.
Nossa, melhor do que cirurgia bariátrica.
A minha teoria aqui específica é, faltou comunicação. Tudo bem, Doctor, está certo. Nós não somos um planeta... Estamos num planeta assim, protegido, né? Porque nós estamos desenvolvidos o suficiente. E convenhamos... Se a dona Super Nene lá tivesse vindo, se apresentado, dito, olha, vocês vão criar alienígenas, é só tomar essas pilulinhas aqui, a gordura dos seus corpinhos vai dar forma para esses alienígenas, eu topava. Falou, assino onde?
Cara, eu topava. Quantas pílulas? E a dona Super Nene, só para o ouvinte querer saber, o nome, eu tive que decorar o nome dela, porque é sensacional, né? É a enfermeira-chefe Cofélia, da frota creche classe Sabadini, do quinto ano, classe intergaláctica.
Cara, sinceramente, eu não entendi aonde esse plano deu errado. Sinceramente.
Esse plano deu errado? Você quer que eu te diga onde é que esse plano deu errado, Juba? Quando a dona e o Doctor se meteram na conversa.
Eu acho que nesse episódio eles estão errados.
Eu dou mais de 60% da culpa pra dona Noble. E o seu dedinho nervoso na porra do colarzinho.
Mas, ó, uma curiosidade aqui. Qual que é o nome do planeta de onde vinha, pra onde iria as gordurinhas?
De pose 3.
Seria a mesma coisa se o planeta Terra chamasse, sei lá, epiderme, né?
É, né? Você não pode... Ó, presta atenção numa coisa que você tá falando. Você tá falando de um planeta chamado Terra, que é composto por Terra. Nós não estamos em condição de reclamar do planeta de ninguém.
Uhum, verdade. Se bem que oficialmente nós somos só o 3, né?
O 3, tudo bem. Os planetas são nomeados pela estrela, tá certo, realmente. Tanto que eles vieram de Adipose 3, né? Tudo bem, tá certo. Aí o que que acontece? Legal, plano maravilhoso, você toma uma cápsula e a 1h10 da matina, uma bolinha de gordura sai do teu corpo e vira um monstrinho.
Não, monstrinho não, eles são muito fofos, eles têm um dentinho do lado, eles dão um tchauzinho pra gente, eles são fofos.
Eles rebolam.
Mas aí como eu tava falando, a dona e o doutor estão investigando, e o que é mais engraçado nessa história é que cada um está investigando individualmente, eles não se encontram, mesmo quando se encontram.
Aquela cena, né? Da impressora é muito boa.
Da impressora, eles estão na mesma sala e tem aquelas gags de... Cara, isso é típico de comédia britânica, né? Levantam a cabeça, aquela impressora ali, tá. Ah, é aquela impressora ali, tá. Cara, como é que um não ouviu o outro? Tudo bem, ok? Não, como se aquele lugar fosse a prova de som, né? Assim que a dona, com aquela voz tão característica dessa, aquela impressora ali, oi, dona?
Nada, dá um desconto, vai. Ele está no call center, ele está cheio de telefone tocando ali, tem um monte de gente falando.
Realmente.
E a dona
também
estava.
Também tinha se controlando. A call centerista ali, estava dando em cima do doctor também, né? Quem não?
Ah, sim. Quem nunca, né?
Quem nunca? E o melhor de tudo é o Doctor usando o psychic paper, né? O papel psíquico dele para dizer que ele é do negócio. E quando a dona simplesmente bota o crachá com a cara dela, diz quem é e foda-se, né?
Mas ninguém é que também... aquele crachá é porque ela trabalhou mesmo durante 2 dias.
Tá? Sim, é o crachá dela da empresa lá da terceira temporada.
Do departamento de saúde, eu acho, que ela trabalhou. A mãe dela fala que ela só ficou 2 dias. E aí dá entender ela permaneceu com o crachá para poder dar esse migué.
Cara, Olha só, é uma coisa que é uma verdade absoluta. Minta com convicção que você convence as pessoas.
Sim. E ela usa desse artifício como eu diria assim, com classe, né? Ela usa mesmo como se tivesse nascido pra fazer isso. Ela aprendeu bem com o Doctor, ela tinha passado...
Com soberba.
Eu vou te falar que eu gosto muito desse episódio porque eu gosto desse negócio de visão empresarial, sabe? Dessas briguinhas e rixas que tem dentro de um mercado de trabalho, de metas e tal. Eu achava hilário as discussões lá da... Esqueci o nome comprido, desculpa. Não decorei igual você.
A enfermeira, né? A Supernanny do espaço.
Ela falando assim, vocês vendem 40%, agora vocês têm que vender 100%, senão vocês vão ser demitidos e tudo mais. Cara, eu adorei essa visão empresarial. Eu me divirto muito quando tem alguma coisa desse tipo. Então...
Eu já falei, se precisar de mim, eu dou a luz aos 50 de pouso.
Eu quero saber só uma coisa. Agora uma pergunta pessoal. Você já passou por isso e é masoquista? Ou você nunca passou por isso e gosta de ver os outros se ferrar?
Não, lógico, eu gosto de ver os outros se ferrar. É por isso mesmo. Jamais, se eu passasse por isso, eu ia ferrar. Não ia sentir prazer nenhum. Eu tô sentindo prazer e não se ferrar. Não.
Mas agora, dona Ana, por favor, nos descreva a cena da janela.
Temos Doctor, que está investigando pelo lado de fora do prédio, que ele conseguiu achar uma plataforma dessas móveis do pessoal que faz limpeza, e ele para exatamente na janela oportuna. Começa a prestar atenção no que está acontecendo. Paralelamente, dona Noble faz a mesma coisa, só que por dentro do prédio, pela porta. Uma porta que tem uma janelinha bem conveniente. E os dois estão ali tão ocupados, ouvindo o que tá rolando, que quase que tipo pelo canto do olho, um olha pro outro e... dedinho apontando.
Cara, eu quero dar um destaque. A trilha sonora nessa hora, que é aquela coisa... Então, se todo mundo que já viu o Doctor Who conhece, é aquela cena de tensão, que é... Aí um olha pra cara do outro e... E aí começa o melhor diálogo sem palavras da história da TV britânica.
Cara, aquilo é muito bom, porque você entende que ela tá falando completamente diferente do que ele tá perguntando, e você não tá entendendo nada também.
Não, e a expressão dele sério, e você... Tá vendo lá no fundo da mente dele. Eu falei, que porra ela tá falando? Não tô entendendo nada. Não,
quando ela começa a explicar com mímica que ela viu monstros, ela bota a mão na cara, botando monstros e brigas e outras coisas, o cara, caralhos, que ela tá falando, que eu não tô entendendo.
O cara que fala todas as línguas do universo não entende nada de lip sync, né?
Ele nunca assistiu o RuPaul.
E aí, a cara que a dona faz quando ela percebe que a dona Supernanny ali percebeu que os dois estão conversando. Não, a cara da Supernanny nessa hora, cara, é de uma pompa, de uma fleuma.
Eu tô atrapalhando.
Tá sendo cuidado, né?
Eu tô atrapalhando vocês dois. A gente pode continuar aqui a conversa. Eu tava tratando aqui do assunto do plano maligno aqui com a repórter enxerida. E senti uma repórter enxerida no meio que a gente não contou, mas foda-se a repórter.
É que ela foi muito
relevante. Ficou amarrada a metade do episódio, então foda-se ela.
Cara, é que o episódio tem tanta coisa boa que essa jornalista...
E o que que é a caneta sônica da Supernanny? Caralho, cara, quando o Doctor fala, não, eu bloqueei aqui o negócio, só outro aparelho sônico daria conta disso, e a mulher me tira uma caneta do bolso e é uma caneta sônica. Caraca, maluco!
Que ela usa com muita classe, por favor.
Não, ela usa... Cara, essa Madeca Filha, né, essa Supernanny do espaço, caralho, é o arquétipo da governanta britânica, né, daquele tipo, como é que é, as candidatas anteriores da Mary Poppins.
E chamar ela de Supernanny eu acho que tem tudo a ver, porque ela é realmente, ela até lembra um pouco algumas nenes que eu já vi em programas. Nossa, voltados nessa coisa de controle.
Ela,
né?
Ela seria uma.
Não, mas foi a própria dona que falou, depois que ela explicou tudo, blá 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 blá, né? O Madeca Filha, da Frota Creche Classe Baline, do quinto ano, Classe Intergaláctica. Aí o Doctor explicou que perna era essa toda, aí a dona. É tipo uma Supernanny no espaço? Por aí. Tipo, se quiser me chamar assim, fica à vontade, a Supernanny do espaço.
E a gente entra em outra piada que só funciona em inglês, né? Ela se chama, escolheu o nome de senhorita Foster.
Foster, né? Mada. Mãe adotiva.
Foster é mãe adotiva. Só que você não ia ter como traduzir isso.
É por essas e por outras que eu não assisto o Doctor Who dublado.
Não, mas é bom, pelo menos as legendas, né? Você continua Foster, só que ela é obrigada a explicar Foster de mãe adotiva. Aí coloca lá, isso vale pro inglês, viu?
Aí beleza, Doctor e dona se encontram dessa vez um na cara do outro, né? A dona já esculhambou dizendo, você não troca de roupa não com essa merda dessa roupa, cara, é tudo sempre igual ao Doctor. É, valeu, dona, eu também te amo. E ele se encontra, ele conseguiu tirar das mãos da Supernanny a caneta sônica, né? Aí ele tá com a screwdriver e a Sonic Pen. Aí ele fala pra Supernanny, você sabe o que acontece quando a gente coloca dois aparatos sônicos um perto do outro? Não sei. Nem eu, vamos testar!
Esse é o momento da zoeira.
Não é muita cara do Tenet fazer uma palhaçada dessa de botar dois aparelhos Sony só pra foder com todo mundo que tá, cara, na sala, cara.
Eu acho do episódio a parte mais divertida, na minha opinião, é ele tentando resgatar a dona. Ele entrando lá pela janela, descendo
na janela.
Nossa, cara, tipo assim, como você consegue ser tão atrapalhado na tua vida, cara, pra salvar alguém?
Porque a dona também não tava ajudando, né? Que ela tava chutando forte ali a cara do Tenet. Porra, tira a mão daí, onde é que você tá enfiando a mão? Eu tô tentando te salvar, mulher!
Sim, e vamos passando, correndo de novo e deixando a jornalista esquecida outra vez. Por que não?
É que não adiantou nada, o Doctor até livrou ela com a screwdriver, né? Mas deu logo depois, ao invés da porra dessa jornalista idiota fugir, que o Doctor já mandou um run, em vez dela fazer o run, que foi o que o Doctor mandou, ela foi catar arquivo na porra da sala da Supernanny. Ah, mereceu ficar amarrada de novo, vai se lascar.
Eu acho injusto da sua parte esse raciocínio, porque jornalista não pode chegar na redação sem o material pra trabalhar. É o emprego.
Mas não no meio da invasão alienígena, cacete!
Tem que ter provas. Não falou que jornal que ela trabalha. Aqueles panfletos de... Que fica fotografando cena da rainha, porque pode chegar a falar qualquer coisa.
No Herald. No London Herald. Aí, papo vai, papo vem. Novamente, mais um plano maligno impedido por essas crianças, esse cachorro. Não. É outro.
Opa, coisa. Não é mais.
É. Mais uma vez, um plano maligno impedido pelo Doctor, tal e coisa. Até que nasceu uma porrada de adiposo, né? Nós vamos uma porrada de adiposo pro céu. A dona, eu tô dando tchau pra uma gordura. É assim, tô dando tchau pra gordura. Deixa daí, né? Fazer o quê?
Eu tava dando e tchau aí, também.
É, né, eu queria dar tchau pras minhas, mas não consigo, elas estão grudadas em mim. Aí tá terminando o episódio, a dona vai com o Tenant pra TARDIS e ela descobre que ela estacionou o carro dela do lado de onde parou a TARDIS. Que coincidência! Anota aí, ouvinte, estão tendo muitas coincidências da dona com o Doctor, viu? Ó, é maravilha, viu? Vai anotando as coincidências que vão acontecer. E aí a dona começa a tirar mil e uma bagagens dentro do carro para clima frio, clima quente, sem clima, planeta dos chapéus. Ela, viu? Ela tá se precavendo, planeta dos chapéus. Ela tem uma hatbox, né? Uma caixa de chapéu. Pra que isso é uma caixa de chapéu? Planeta dos chapéus. Eu já tô disponível, eu já tô certo pro planeta dos chapéus.
Ela não chegou a usar chapéu em episódio nenhum.
Não, só o gorro do casaco. E olha lá.
Mas tava lá. O que importa é que tava lá.
Ela tava lá. Tava lá. A gente não pode falar nada. A gente tá falando de um cara que dentro da tarde tem um armário de 5 mil quilômetros. Então não posso falar nada.
Eu acho que ela estava de chapéu em Midnight.
Ah, ela tava assim, o chapelão no Midnight. Tava assim, bem lembrado.
Não, chapéu checked.
Ok, muito bem. Aí a dona tá trazendo essa bagagem toda pra tarde. Até agora o Doctor não entendeu o porquê. Ainda não tinha convidado a dona pra viajar com ele. Mas ela já estava entrando na tarde assim mesmo. Ah, mas pra que você tá precisando disso tudo?
Verdade, ele tinha convidado, sim.
Não, mas não assim. Convidando. Você quer vir comigo?
Não, ele tinha convidado lá na temporada passada.
É, mas na temporada passada ela não quis.
Ela tava atrás dele porque ela reviu a resposta dela, né?
Ela viu que fez besteira.
É. O engraçado é que eu queria ir com você. Você ir comigo? Sim, por favor. Desespero.
Cara, a vida dela tá uma merda, cara. E com aquela conversa com a mãe dela, pelo amor de Deus, sabe? A primeira coisa que eu faria seria entrar na TARDIS, cara.
Oh.
Agora, naquela conversa com a mãe dela, nossa, como o mundo mudou, né? Que essa é a temporada de 2007 e a mãe dela fala: ninguém fica desempregado hoje em dia.
Não.
Ai, ai. Saudade desse tempo, né? Fazer o quê? E no finalzinho dos finalmente, não é que Dona Madame Dona Rose Tyler reaparece?
Pois é, eu fiquei chocada a primeira vez que eu vi. Porque era com...
Note aí mais uma coincidência, senhor querido ouvinte. Dona Rose Tyler aparece, assim. Ó, a chave do carro tá ali na lixeira, tá? Fala com a mulher que aparecer que a chave do carro tá na lixeira. Aí aparece a Rose e ela aparece.
E desaparece.
Parece um fantasma.
Quase, né?
Foi um cachê muito legal bem. Que ela recebeu essa temporada, vamos combinar.
Ela e a patota toda do Tenant, né? Calma que a gente vai chegar nisso ainda. Todos os ex-atores das temporadas anteriores fazem ponta dessa temporada. E aí, chegamos no episódio 2, Os Fogos de Pompeia. Por que não? O Dr. quer levar a dona para viajar no tempo, ela já se autoconvidou a si mesma, então vamos primeiro viajar para o passado. Acho que isso tem um pouco de padrão aí, né? Porque eu acho que a primeira viagem da Rose não foi para o espaço, não foi para o passado, não, foi para o futuro, foi para o fim da Terra. Mas a primeira da Marta foi para o passado, foi para o Shakespeare.
Não, a primeira
depois
da Marta
ela foi para
Nova York 23.
Então tá bom, então morro. Mudou o padrão, agora vamos pro passado. Passado e Doctor mais a Tona chegam no que eles acham que é Roma.
A minha surpresa foi a dona sacar que não era Roma porque contou a quantidade de montanhas em volta.
Ah, mas a dona é esperta, a dona é foda, né? Dona
mas
é
imagina, você dona sai agora. No meio de uma cidade de 2.000 e tantos anos atrás. Ah, não, eu ouvi dizer que Roma tinha 7 colinas. Deixa eu contar. Tipo, e uma das coisas que se perdeu com a série depois, como funciona o sistema de tradução. Que ela, a primeira coisa que ela acha é que ela achou que ela tava na Disney, né? Porque tava tudo escrito em inglês.
Eu acho
duas justo. Duas âncoras com 3 cisternos, é por aí.
Cara, eu rimo muito desse negócio. Então é que não, a TARDIS traduz, cara. Você tá meio...
E o melhor de tudo é saber que latim puta, né? Soa como céltico. tipo...
Esse bug foi sensacional que ela descobriu.
Né? Ah, parece galês. Eu não sabia que latim soava como galês. Tá bom. Muito bem, gostei. Soava como galês. Eles descobrem que, na verdade, estão em Pompeia. E que melhor dia para visitar Pompeia do que no dia do vulcão, né?
Então... Pompeia, se você pensar bem, Pompeia normalmente era uma cidade muito aborrecida, né? Não acontecia nada assim de especial. Então eles foram no dia mais especial possível, a véspera do Vesúvio entrar em erupção.
E, aliás, eu tenho que concordar com o Rafael, que foi ótima a sacada da tradução automática da Tardes e a sacada dos pontos fixos no tempo. Que quando ocorre uma merda e o Doctor não pode corrigir a merda porque é um ponto fixo no tempo.
É, isso é uma das trapaças que a série faz, arbitrariamente escolher algumas coisas que ele não vai poder mexer, e quando são coisas da história, a gente entende, mas ele faz isso de coisas do próprio enredo dele. Mais pra frente eles vão abusar desse tipo de coisa em temporadas futuras, e assim, é muito... Por que não? Porque agora não pode. E outro...
É.
Mas eu tenho que aproveitar que estamos falando desse episódio e dizer que esse é legal, mas pra mim, principalmente no ponto que a série tá hoje... A maior frustração que eu tenho com o Doctor Who é a oportunidade perdida que eles tiveram com esse episódio específico.
Por quê? Explica.
O doutor vai encontrar a família do cara que vende mármore.
Caquelius.
Que é interpretado pelo Capaldi.
Peter Capaldi.
Mais pra frente vai assumir o papel de doutor. Uma temporada antes, a gente descobriu que o doutor tem um dispositivo que ele pode se disfarçar de humano sem ser detectado e sem ter memória de que ele é um senhor do tempo.
Tu queria que o Caquelius tivesse sido o Peter Capaldi Doctor usando o sistema camaleão. Caraca, que maneiro!
Fosse isso, porque além de tudo, justificaria ele ter visto a Tardes e ter querido colocar dentro de casa, porque foi alguma coisa que ele relembrou, porque a Tardes precisava ficar escondida dele na terceira temporada.
Uhum.
E aí,
a ideia é legal.
Na hora que falaram que ele ia assumir, na hora eu pensei, putz, eles vão fazer um link com isso, né? Fecha muito redondinho, dá pra fazer muito redondinho. Tipo, tem uma linha de descendentes do doutor humano na Terra por conta disso. Mas pergunta essas coisas.
O problema ia ser justamente os filhos do Caquelius, né?
Tá dando o que pensar aqui, tô remoendo a teoria. Ela poderia realmente ter rendido alguma coisa interessante de roteiro, mas.
Mas infelizmente Rafael Dourado não é o showrunner de Doctor Who.
Não precisava ser o showrunner, eu aceitava ser apenas roteirista deste episódio específico, depois segue.
Mas é que tá, a TARDIS foi vendida justamente pro Caquelius, aí eles chegam o Doctor e a Dona na casa do Caquelius, ou melhor dizendo, não chegou o Doctor e a Dona, quem foi que chegou na casa de Caquelius? Dona Ana?
Espartacus, por que não?
Espartacus, né? Aí é a primeira vez que vem a piada do senhor e a senhora Espartacus. Não somos casados. Ah, lógico, são irmãos, dá pra ver, tá na cara que vocês estão...
A semelhança.
Um olha pro outro e ao mesmo tempo. Você acha mesmo?
Oi?
Oi?
Como é que é?
Não tem nada a ver, nem o branco do olho é parecido, que isso?
E aí, mais pra frente, nós somos apresentados ao... Como é que eu posso pôr isso em palavras em português? Que é o Org, né? O Sitten Org, que é o vidente oficial da cidade, o senhor Lucius Petrus Drextrus. Que se vocês não pegaram a piada... O nome dele é Lúcio Pedra Destra.
Cara, eu peguei isso revendo o episódio.
Também. Eu só peguei agora, dessa vez que eu revi, para poder fazer o Paranerdia. Porque, paralelo, Lúcio Pedra Destra. Onde é que tá a pedra nessa história? Que os videntes de Pompeia estão aspirando vapores do Vesúvio. E por conta de aspirar vapores do Vesúvio, eles estão tendo poderes mediúnicos mais precisos. Eles nunca mais erram nenhuma das suas previsões. Só que, na verdade, esses vapores são poeirinhas, são pedra pulverizada que está entrando no corpo dessas pessoas e criando como se fosse aquele escama gris do Game of Thrones, né? Pele de pedra. O que, no caso do Lucius Petrus Drextrus, é nada mais nada menos que seu braço direito todo é de pedra. É o Lúcio Pedra Destra.
Cara, isso é uma coisa que é uma piada muito boa também, que é quando o Capaldi fala, né? É, de um tempo pra cá eles acertam todas.
É engraçado porque ele consegue ser historicamente correto, né? As previsões que eram feitas não eram tão diferentes do que você abre num horóscopo de jornal hoje e diz: o seu dia será maravilhoso, cuidado para não atravessar a rua sem olhar, pode ser que chova. Umas coisas assim meio genéricas que servem para qualquer pessoa. Tem até uma brincadeira que diz que se você tirar o horóscopo de escorpião e jogar em Áries no dia seguinte, como você só leu do seu signo, você não vai perceber que, ó, mudou pro outro signo, mas tá tudo o texto igualzinho. Eu acho que é bem provável.
Vou fazer aqui um...
É bem provável.
O Douglas Adams foi, né, roteirista de Doctor Who lá na série clássica, e ele tem um livro da agência de detetive holística, e o personagem que inclusive derivou a série que tá na Netflix, né, da Dick Jenkins, e tem uma piada no livro que ele, o cara consulta o horóscopo e o signo dele é sempre alguma coisa do tipo: hoje provavelmente você morre da maneira mais dolorosa possível, e é bem feito, porque ele brigou com o cara do jornal que escreve horóscopo. Então o cara do jornal sempre coloca algo terrível, uma ameaça ou uma ofensa no signo dele. Você fica pensando, imagina todo mundo que compra um jornal e que é do mesmo signo, né?
É que se dane, né? Fazer o quê? Os bandidos da vez são ninguém mais, ninguém menos do que os Pyrovials de Pyrovalia. Seres de rocha e fogo num planeta que sumiu. Ah, isso é um detalhe importante. O pessoal lá dos adiposos do episódio anterior também teve um planeta sumido. Vai anotando, ó. Tem várias aí, coincidências com a Corona, a Rose reaparecendo e planetas estão sumindo, ó. Isso é importante. Além do fato das abelhas também estarem sumindo, mas isso é um papo mais pra frente.
A piadinha no episódio da adipose, né, que o doutor fala: como assim eles perderam o planeta? E a babá fala: ah, eu não sei, não entendo nada de política.
É, eu não me meto na política, não tem nada com isso, eu não me meto na política, né, fazer o quê? Aí Pyrovalia sumiu, e os Pyrovials, esse povo de rocha e fogo, tem que ir pra Terra, por que não, né, por que não? Tem que cair no Vesúvio. Por que não fazer o quê? Isso acontece. Aí somos apresentados às sacerdotisas de Cibaline, né? E elas têm uma sacerdotisa mestra ali que é uma figura realmente muito rígida. Você não concorda, Rafael?
O que eu acho legal é, no meio das sacerdotisas, a gente vê o quanto que eles têm que reaproveitar elenco na Inglaterra, né?
Por quê? Fala, explica.
Tal, já temos o Peter Capaldi, que vai assumir o papel do Doctor mais pra frente, e temos a Amy Pond, de uma das sacerdotisas ali, né, pintada de branco.
A Amy Pond tá ali no meio como uma das sacerdotisas, cara, é sensacional, muito bom. E a semi-sacerdotisa mestra, né, a segunda em comando, é a Chantô.
Olha,
aquela que fez a mulher formiga da outra temporada.
É, como ela tava hiper maquiada naquele episódio...
Aliás, essa temporada tem muito mais reaproveitamento de personagens do que vocês acreditam, meus amiguinhos. Daqui a pouco eu vou contar outra aparição desta mesma atriz que fez aqui a segunda em comando e na temporada anterior a Chantô. É muito reaproveitamento com uma série só. Mas é aquela velha conversa que a gente já teve, né, dona Ana? Que a BBC galesa só tem meia dúzia de atores.
Só tem 15 na Inglaterra e uma parte tá lá no País de Gales, né? Então fica complicado, eles têm que fazer realmente esse rodízio.
Agora, o que é o Doctor e a Dona se enfiando dentro de um vulcão armados única e exclusivamente com uma pistola d'água?
Foi muito engraçado. O doutor sempre falando: nunca uso arma, nunca uso arma. A arminha d'água é arma, não vem com essa, não.
Não, a arminha d'água não é, pô. Ah, qual é, Dourado? A arminha d'água não faz mal nem pros Pyrovials, quanto mais pra gente.
Como é que é o nome? Como é que é o nome do objeto?
Arma d'água. Pronto.
É, por definição, é uma arma, né? Uma arma de nenhum poder ofensivo. É só poder umidificante. Eu tava quase esperando alguém dizer: moisturize me, moisturize me.
Quando o doutor é desmascarado, né? Porque as mulheres lá leu a mente. Eu não sabia disso também, até ver o episódio, mas também. As mulheres lá leem a mente. A arma dele é falsa. Mas pelo menos é divertida. Aí o doutor mas a dona vão para dentro do vulcão descobrir qual é o plano maligno dos Pyrovailers. E, na verdade, o plano maligno dos Pyrovailers não era um plano maligno. Eles não queriam destruir a raça humana, nem nada disso. Eles queriam até conviver, fazer do Império Romano o novo império pyroviliano, tal e coisa, mas não dá, né, nego? Você tem que entender que mexeu com a Terra, o doutor tem que se mexer, né? Fazer o quê?
Até porque se ele for implicar com o pessoal que tava tirando a gordura da galera, o mínimo é achar ruim quem tá transformando as pessoas em pedra, né?
O mínimo.
O discurso lá do chefão Pedregulho, ele me pareceu muito mais agressivo do que um simples, ó, vou tomar uma parte aqui da terra pra mim e acabou. Ele tava mais com pinta de vou torrar quem estiver pela minha frente, vai virar tudo churrasquinho e que se dane, né?
Eles não estavam planejando invadir o planeta todo, tava querendo ficar só ali, na região do Vesúvio. Eles, inclusive, estavam impedindo a erupção do Vesúvio, mantendo o poder do magma para poder garantir a sobrevivência deles. Foi o doutor que, ao impedir o plano dos Pyrovailers, acabou explodindo o Vesúvio.
Na verdade, eu senti o discurso de forma mais agressiva, tanto que a frase do Doctor é mais ou menos assim. Então, o que vocês estão me dizendo é que a humanidade toda tá sob risco. Aí é que ele se tranca com a dona naquela cápsula, fica naquela posição, que de certa forma acaba sendo inteligente pro roteiro. Você tem a dona o tempo todo buzinando no ouvido dele, a gente precisa salvar essa cidade, a gente tem como salvar essa cidade, ela tá, dane-se, eu não tô sabendo nada de ponto fixo no tempo e espaço, a gente precisa fazer alguma coisa, e aí ela mesma admite, junto com o Doctor, que se você não fizer nada, os Pyrovillians vão acabar com a humanidade. Ou você sacrifica a cidade, ou você sacrifica a humanidade. Aí a escolha, não vou dizer que seja fácil, mas ela fica mais clara e permite que a história continue, e principalmente pro lado do Doctor, assim, tá, eu aceito mais essa culpa, eu vou assumir mais essa dor, mas pelo menos eu sei que o resto da humanidade vai se salvar e ele se torna o causador da destruição de Pompeia.
É, nas palavras do próprio Doutor, é Pompeia o mundo.
Sim. 20 mil pessoas versus toda a história da humanidade.
Mas aí, num último ato de bondade no coração do Doctor, tudo bem que foi a dona que tava pentelhando ele pra caralho nessa hora, ele salva a família do Capaldão. Capaldão, vem cá, meu filho, porque você ainda tem que voltar pra essa série. Vem comigo, porque você ainda não terminou sua participação em Doctor Who.
Bom, ele fez outra participação em Torchwood, né?
Foi.
Mas aquela realmente não dava pra
ver. Novamente aquela história de que a BBC só tem meia dúzia de atores, né? Vou fazer o quê? E aí, chegamos no episódio 3, O Planeta dos Uds. Sinceramente, na minha opinião, o episódio mais triste dessa temporada. Donana, fale-nos a respeito do planeta dos Uds.
Ah, o que dizer dos Uds? Uma mente amigável, uma carinha de Cthulhu e o coração...
Uma carinha de Cthulhu. Aí o engraçado é que o seu Rafael falou que não ia querer um mordomo com a cara de polvo. Eu ia querer um mordomo com a cara do Cthulhu.
Só vamos evitar falar o nome dele de novo, porque três vezes invoca, hein?
Aquele bicho é muito assustador, cara. Ele não tem expressão. Ele tem dois modos. O modo polvo indiferente, modo olhos vermelhos da morte, cara. Tipo...
É a pior caso de conjuntivite do universo.
Pô, isso é que se chama conjuntivite agressiva, né?
Ah, mas sabe uma coisa que eu queria destacar da dona nesse episódio? Logo no comecinho, é a primeira vez na série que você vê uma personagem que fica mais empolgada porque tá num planeta alienígena do que por estar viajando no tempo. Porque ela sai da casa comemorando o planeta alienígena. Em geral, as outras companions, pelo menos da pós-2005, todos os companions dão a entender que o que motiva é a viagem no tempo. E no caso dela, não. É querer pra outros planetas.
Ela mostrou um pouco de empolgação quando ela chegou na Roma, né? Eu tô falando em latim? Oh, meu Deus, que incrível, né? Mas a hora que ela se empolgou mesmo, foi quando ela viu uma espaçonave passando na cabeça dela, ela fala, aquilo é uma espaçonave. Isto é uma carroça.
Aquilo é a Ferrari.
Né? Aquilo é uma Ferrari. Você tá me levando num fusquinha na porra dessa tarde.
Aquilo é muito bom.
cara, excelente. A interação com a dona Quintana de cara é de tristeza, é de ficar triste de não ter mais. A gente quer mais e mais e mais dessa interação. E aí, depois, quando a gente chegar no final da temporada, vai dar um aperto no coração, né?
Nossa, é, vai ficar uma coisa mais triste da série, é isso.
Bom, aí o que acontece? Eles chegam no planeta dos Uts, que apesar de ser o planeta, um dos planetas natais dos Uts, na verdade a gente descobre que a raça dos Uts, que a gente já tinha sido apresentado lá no Planeta Impossível, né, no Pits, no Satã, né, no Poço de Satã, que eles eram uma raça de servos da humanidade, na verdade escravos, e aí a gente descobre como é que era feito o processamento dos Uds. Quando chegou nessa parte de mostrarem que os Uds tinham um cerebelo naquela mangueira de jardim que sai da boca. É, naquela mangueira, naquele um cordão umbilical que sai da boca deles, né? E que, na verdade, aquela bola de tradução não é bola de tradução porra nenhuma. É a porra de um aparelho de lobotomia. Cara, isso me deu uma raiva. Cara, isso me deu um ódio, cara. Fiquei com vontade de escutar. Pai. Vou dar um soco na televisão na hora, caralho.
Eu acho que o sentimento é unânime, viu? Porque você vai construindo os Uds pra ver que eles são tão boa pinta. Assim, boa pinta não, eles são... É...
Boa pinta, você tá exagerando, Ana.
É, né, eu fui pensar uma outra coisa, porque na verdade eles têm um espírito muito bom. Eles são extremamente...
Eles são carismáticos.
Né? É, uma coisa que a dona fala eventualmente é lógico que eles se aproximam de você e de forma pacífica. Como é que uma espécie que carrega uma parte do cérebro nas próprias mãos vai ser agressivo? Eles estão expostos completamente. Qualquer um que chegue perto deles pode fazer mal a eles. A questão
dela é muito boa mesmo.
Né? Aquilo me atingiu no estômago, sabe?
Uma coisa que eu gosto de dizer é que, tipo assim, a gente tá falando do planeta alienígena e tudo mais, mas a gente não tá falando que o episódio se passa no futuro. E aí, quando a dona descobre, então, a gente tá em 4.126 e, tipo, ela começa a fazer várias perguntas sobre o planeta Terra, né?
Cara...
Provavelmente os Simpsons ainda passam lá, né?
É, os Simpsons ainda passam, né? Existe a versão Woody Simpson, né? Woody Homer, né? E não duvido nada que o Bart continua criança.
Deve ter só as cabecinhas deles congeladas. Ah, não, esse é o Futurama. Opa.
Futurama. Esse episódio é muito bom, mas ao mesmo tempo é tão triste. Quando chega aquela parte da canção dos Uds, que a dona quer ouvir a canção que eles estão cantando, cara, e o Doctor faz o link mental pra dona. Foi de chorar, meu Deus. Foi de cortar o coração. Puta que pariu, que troço.
Fala muito da habilidade da Catherine Tate como atriz cômica, né? O quanto ela faz a gente rir. Mas é importante falar como ela faz a gente chorar também, né? Ela é muito...
Essa parte é muito...
Ela...
Não, ela como... Ela na parte dramática também manda bem pra canário, cara. Muito bom, mano. Cara. Ela quando... Acho que mesmo no Fogos de Pompeia já deu pra ver o estilo dramático. Sim. Dela. Salva pelo menos uma família, porra!
Uma pessoa, que seja. Salva alguém, por favor. Nossa. Você falou assim, ela tava azucrinando o Doctor. Na verdade, ela tava implorando do fundo do coração. Faz alguma coisa, por menor que seja.
Sim.
E ele acabou dando ouvidos pra ela. E aqui, de novo, ela fala muito através da emoção.
Sim, sim. E estamos falando do segundo cérebro, o que não falar do terceiro cérebro dos Uds, né? Que é a Mother Brain, né? Do Metroid.
Não sei, na minha cabeça fez muito sentido ter uma mente principal, como se fosse um servidor, né? Algum lugar onde vai ter a conexão.
O Doctor falou isso, ele explicou que é um sistema trinário. Tem o cérebro na cabeça deles, o segundo cérebro na mão e o terceiro cérebro, que é o cérebro, como você falou, servidor da rede neural deles. E no caso, o plano aí era livrar esse cérebro que estava sendo, por que não dizer, maltratado e quase estuprado ali, né? Pelo dono das empresas UD, né? Pelo amor de Deus. Que, aliás, Vou te contar um negócio, vou perguntar pra você. Juliano Pessilli, o que o senhor achou do desfecho do empresário maligno da empresa UD? Ele ter virado um UD?
Ah, eu, na minha opinião, eu acho que faz parte do ciclo, né? Da jornada ali, no caso, né? Por isso que eu concordei com isso daí, né?
Porque uma coisa que a gente tem que deixar bem claro, esse episódio realmente é muito triste para o meio, mas no final, vamos assim dizer que deu um alívio na coisa. Ai, que bom, o mundo voltou ao normal, porque os UDs foram todos libertos, o Doctor conseguiu libertar o cérebro servidor dos UDs, eles conseguiram cantar novamente para a canção da mental deles, e tudo ficou bem até o final do episódio, quando eles falam pro Doutor que a sua canção está para acabar. Porra, vocês tinham que sacanear logo no final, cara. Podia deixar ficar o final feliz, mas não, né?
Você fala pelo enquadramento, né? De, tipo, eles estão cantando, a câmera subindo, e, tipo, você percebe que não vai ser uma mensagem, tipo, tão... Não vai acabar ali positivo, né? Você vai te emocionar de alguma maneira, né?
Ah, mas olha, tem uma nota aqui que eu sou obrigada a fazer. Os UDs falam, né? Nós vamos nos lembrar de Dr. Donna para todo sempre. Nós vamos nos lembrar, nossos filhos vão nos lembrar, nossos netos vão continuar cantando sobre vocês.
Porque, afinal de contas, Dr. Donna friends, né? Dr. Donna são amigos.
Pois é, e você sabe que revendo o episódio, a única coisa que me voltou é alguém sempre vai se lembrar.
Isso é bacana.
Só um instantinho que eu vou chorar ali no cantinho e já volto.
Pra que o Wood Sigma tinha que falar que a canção do Doutor tava pra acabar, mano? Porra!
Ele vai falar isso mais vezes, né?
Se só fazendo uma conexão no episódio anterior e aqui, você acaba tendo duas situações que falam sobre evidência, de certa forma. Lá era o efeito, né, de uma ruptura do espaço-tempo, pessoas com habilidades mentais já estavam captando isso, estavam vendo o futuro. E vendo o passado, porque ali só faltou entregar o nome do Doctor, né? Porque começou a falar que ele era de Gallifrey, aí eu assustei. Quando a mulher começou a chamar ele de Doutor... Começou a dizer que ele vinha de terras estranhas, tá genérico, é o horóscopo, mas na hora que ela soltou ele, o vidente soltou que ele era de Gallifrey, e a outra vem falar que os nomes dele estavam na cascata da Medusa, eu falei, opa, opa, estão vendo demais. E aqui de novo você tem esse toque, sim, de evidência, né? Sua canção está para se acabar. Eu tô vendo que tá acabando. Dá pra sentir no tempo e espaço que a sua hora tá chegando. Assim, curiosamente, eles deram esse toque duas vezes desse sentido. Ah! Quase que eu esqueço, disseram que havia algo nas costas da dona, né? E a mulher se cutucando e não estou vendo nada. Calma, por enquanto não tem nada, fique tranquilo.
Acidente, né? Bom, isso também, né?
Exatamente.
Sim, sim, sim. E aí, chegamos no episódio 4, O Estratagema Sontara. A volta do planeta dos senhores cabeça de batata.
Sontarra, Sontarra,
Sontarra, Sontarra, Sontarra. Parece o Kiko brincando do Kiko, Kiko, ha, ha, ha. É um episódio duplo agora, né? O episódio 4 e o 5 são duplos, né? São um continuação do outro. O Doctor e a Donna combatem uma invasão Sontaran, utilizando os carros da Terra como um arsenal de armas de destruição em massa. Isso foi uma coisa inteligente dos Sontarans. Se tu vai transformar alguma coisa em arma, por que não 8 bilhões de veículos que existem por todo o planeta?
Mas, Alexandre Nerdmaster, por favor, não se esqueça. Martha is back!
Sim! Temos a volta da senhora Martha Jones... E ela se torna uma militar.
Eu queria dizer que não, mas na verdade ela tá dentro da cadeia de comando, né? Mas ela lembrou bem ao Doctor que estando infiltrada é mais fácil, digamos assim, implantar algumas ideias não tão agressivas dentro daquela mentalidade militar da Unity. Quer dizer, eu gostei de ver uma menção à Unity, né? A gente acho que só tinha visto alguma coisa na temporada do nono. Tô viajando, volto.
Eu acho que só tinha uma menção à Unity lá pela segunda temporada só. Na primeira um pouco, e na segunda um pouco também. Foi quando a Harriet Jones Unity tomou conta do... virou primeira-ministra e Unity foi... A Unity e a Torchwood foram criadas, foram restabelecidas.
Citarem a Torchwood, não lembro de citar a Unity ainda na... antes desse episódio.
É, agora me deu.
Eu acho que em Canary Wharf já estava sendo mencionada a Unity, sim. Já tava, assim.
Agora, convenhamos, né? A Marta manteve o celular dela com aquele serviço de roaming universal.
É, novamente o serviço de room da Tardes, né? Serviço de chamadas ilimitadas para todo espaço e tempo.
Tem um lado bom e um lado ruim de você ter o seu celular com o aplicativo da Tardes, que você não vai poder trocar de celular nunca mais na vida, né?
É, mas nem precisa.
Ah, vai me dizer que... Que você vai querer trocar de celular, porra? É só não deixar quebrar. Não deixa quebrar.
Provavelmente não dá pra instalar Candy Crush naquele celular de 2007, né, cara?
Cara, compra o segundo celular, deixa o Candy Crush, deixa o Pokémon Go ali de boa, mas mantém o outro celular sempre à mão. Qual é? Só não deixar cair dentro d'água. Eu fico com os dois na bolsa, não tem problema. Ah, é que vocês homens não costumam ter bolsa, né? Vocês carregam bolsos, aí realmente dois celulares pesa. Ah, mulher, meu, tá de boa, a gente tem uma bolsa, a gente cola com mais coisa dentro, batom, uma Sonic Screwdriver, dois celulares.
Dois celulares seria uma boa, porque coloca um bolso de cada lado e equilibra.
Pra não ficar penso só de um lado.
Novamente, presta atenção agora, novamente, nós somos abordados por uma coisa que no início parece ser uma coisa boa, o sistema Atmos. Aliás, eu dizer sistema Atmos já deixaria o Hattigan puto da vida, porque Atmos já tem o sistema embutido na grama, né? Mas foda-se. Aí esse sistema Atmos transforma todos os carros movidos a gasolina para ter padrão zero de emissão de carbono. Mas como tudo no Doctor Who, que é bom demais, na verdade, vai dar merda, né?
Você sabe que eu cheguei a ver um carrinho com Atmos no Partners in Crime? Na hora que os adiposos estão lá no meio da rua, tem um carrinho no meio, que parou no meio do trânsito, e ele dá um close, e eu vi lá a etiquetinha do Atmos no vidro. Eu falei, são os filhos da mãe mesmo.
É, o carro da dona.
É, já tá.
Não cheguei a ver no carro da dona, eu vi num outro veículo que tava parado ali no meio, o motorista parou pra ficar olhando, o que que são essas coisinhas fofas aqui em volta?
E aí estamos de novo com os cabeça de batata, né, os Sontaran, que só são derrotados se der uma porrada num canudo que tem na nuca deles, e somos apresentados a General Strahl, o Invicto. Aí quando o Doctor escuta, ah, você é o Invicto? Legal, e o dia que você perder, como é que fica? Você vai se tornar General Strahl, o Invicto, mas só que já perdeu uma vez?
Piada pronta, né?
Até o dia que você perder, né? Aí fica, ah, Strahl quase invicto, só teve aquela vez que ele perdeu, né? Fazer o quê? Isso do jeito debochado do Tennant de falar, cara, é sensacional, é muito engraçado. O jeito do... Aliás, nesse episódio todo, o que o Tennant debocha, principalmente das autoridades, né? Não bate continência pra mim, não, que eu não quero nada dessa porra dessa continência, não. Não tenho nada com isso. Eu já trabalhei com vocês na Unity, mas foda-se, eu não quero continência pra mim. Vai bater continência pro diabo que te carregue. Vai.
Eu acho que, na verdade, tem que ter um certo equilíbrio, porque quando a dona e a Marta se encontram pela primeira vez, elas sacaneiam tanto com ele, mas tanto, num nível assim, tão épico, ele rola os olhinhos e fala...
O Doctor ficou com medo no começo de apresentar a ex e a nova companion, aí depois, caralho, eu não devia ter apresentado mesmo, puta que me pariu.
Eu queria que eles estivessem brigando.
Exatamente, eu acho que a melhor fala é essa, que ele preferia que elas brigassem, é genial isso.
Muito bem. E falando em personagens babacas, o que é o Hattingham? Aquela porra daquele gênio prodígio babaca do Instituto Hattingham. Que na verdade.
Esse cara de o Mark Zuckerberg do bem.
Do bem?
É, porque em comparação com.
Tem certeza que é do bem?
Cara, com comparação com o Mark Zuckerberg de verdade, aquele ali é um anjinho, relaxa.
Olha, até prova em contrário. O Mark Zuckerberg não está aliado a criaturas alienígenas que estão tentando destruir a Terra. Opa.
Então, quem sabe, né? Alguém acabou de ter o Facebook deletado aqui. Mas... A questão é que o personagem do episódio, ele se redime no final. O Marcos do Quebec até agora não deu nenhuma noção de que pretende se redimir.
É, né? Verdade, verdade. O Hattinger, pelo menos, teve redição, redimissão, né? Mas o Zuckerberg, Zuquita da galera, né? Fazer o quê, né? Bom, a Marta é clonada. Aliás, o que tem de clone passando nesse episódio é de uma prioridade absurda. E, no final das contas, o plano maligno é transformar os carros a partir desse Atmos em bombas de gás que matariam todo mundo no planeta Terra. Mas pra frente a gente descobre, na verdade, que esse gás é pra outra coisa. Mas por enquanto, pelo menos nesse primeiro episódio, o gás é o que vai matar todo mundo. E o coitado do Wilfred fica preso dentro do carro, começando a soltar gás pra tudo quanto é lado. Daquela hora me deu um desespero, do tipo, não, Wilfred, não, não.
Ninguém toca no Wilfred, ele é intocável, bom, por favor.
Não, o Wilfred é intocável, ninguém faça mal com o Wilfred, pelo amor de Deus. Aí, já dando esse prosseguimento no episódio 5, Céu Envenenado, Poisonous Sky, temos a segunda parte, que aí, cara, como resolver? Esse aí pareceu tipicamente uma daquelas soluções de seriado do Batman, que o Batman tá preso na armadilha do bandido e de uma hora para outra ele encontra a saída, né? Como tirar o Wilfred de dentro do carro, sendo que as portas foram trancadas pelo Atmos, o Atmos está soltando gás dentro do carro e fora do carro, tal e coisa, e ele tá começando a tossir desesperadamente lá dentro. O que que se faz então? Aí a primeira, talvez única, boa ação feita pela mãe da dona, ela me vem com pé de cabra e destrói do vidro da frente do carro para poder tirar o Wilfred. Pelo menos ela pensou, né? Fazer o quê?
Foi uma boa tirada.
Foi sim. Aí todos os carros começam a soltar esse bendito gás venenoso, tá começando a espalhar gás para tudo quanto é lado. Enquanto isso, a Marta clone hackeia a OTAN. Coisas fáceis, né? Coisa simples. E pelo celular, ainda mais impressionante.
O celular dela é poderoso, é adaptado. Acho que é o único celular que poderia fazer isso.
É, o único celular que podia resolver isso era o da Marta, né? Fazer o quê? A TARDIS é levada para dentro da nave dos Sontarans, só que dentro da TARDIS está a dona. Porque a dona estava lá porque estava tudo cheio de gás, a dona não estava conseguindo respirar. A dona, não, vai lá para dentro da TARDIS que a TARDIS tem exaustor, a TARDIS te salva. Então tá, a dona está lá, mas aí os Sontarans levam a TARDIS como prêmio, né? Oh, primeira vez que os Sontarans capturam uma nave dos Time Lords. Parabéns pra vocês, meu filho. Isso não quer dizer porra nenhuma. Que não contavam com a astúcia de Dona Noble, que lembrou que tem a porra do celular lá que ela podia falar com o Doctor. Aí, que mais que aconteceu? A Rose aparece de novo dentro do monitor. Vão anotando, hein, ouvintes? Estão vendo, né? A dona aparece a Rose de novo por um segundo e sem som no monitor dentro da tarde. Então,
caiu lá, mais um chequinho na conta dela.
É, né? Mais um chequinho. Aí os Sontarans traem o penteiro do Hattinger. Um momento que eu quero deixar, cara, que eu particularmente eu ri muito nesse momento é, tá tudo cheio de gás. Beleza, o que os soldados podem fazer pra se evitar o gás? Botar máscaras de gás, daquelas mascaronas de cara inteira, né? Aí David Tennant me bota uma máscara. Legal. Aí tá o general falando com ele. O que que o Tenet me pergunta pro general? Are you my mommy?
É, isso foi muito engraçado.
Eu também ria de chorar. Falei assim, não acredito que ele tá fazendo isso. Ao mesmo tempo, voltou aquele sentimento assim, ai, saudade do 9. Ai, saudade do 9.
Saudade do 9 e não saudade daquele moleque da máscara de gás que era o capeta, né? Mas tá bom. Are you my mommy? Não, aquilo não foi caco, não. Aquilo não foi caco. Aquilo devia estar no roteiro, cara. Aquilo não tem cara de caco.
Deve estar no roteiro, sim, porque o Tennant mesmo já foi perguntado algumas vezes. Ele diz que não é da tradição dele ficar enfiando cacos. Eles preferem refilmar as coisas 20, 30 vezes, mas mantendo o roteiro. Pode falar de uma maneira diferente, dar um timing diferente, mas sem ficar inventando muita coisa. Não...
A escola inglesa de atuação não dá muita margem pra isso, né? Bom, mesmo em humor e tal, eles são... O padrão que a gente ouve falar é que eles são bem metódicos.
É, tanto
não,
que...
Não, britânico é muito metódico.
A única coisa que... Eu, não é bem um caco, né? Mas que acabou sendo incorporado, assim, não estava no planejamento. É, logo na primeira cena da Martha Jones, dentro da TARDIS, e que ela solta o famoso, ela é maior por dentro do que por fora, eles filmaram essa cena várias vezes, e em uma delas o Tennant fala exatamente junto com ela, né? Só mexendo a boca, né? Repetindo a frase, como quem diz, eu já sabia que ela ia dizer isso. E acabou ficando na eles acharam hilário e acabou ficando.
Por que que os Suntarans estão nessa brincadeira de transformar a Terra num planeta gasoso? Na verdade, essa porra desse gás é alimento pra clone, porque os Suntarans querem transformar a Terra num planeta de cultivar clones Suntarans, porque os Suntarans só se reproduzem por clonagem. É por isso que todos os Suntarans têm a mesma cara de senhor cabeça de batata.
E faz sentido que eles só se reproduzam assim, porque olhar pra cara deles não dá pra imaginar outro jeito, né?
Não dá tesão nenhum, né? Um momento chupa Marvel, a Valiant, o porta-aviões do Doctor Who, surge pra limpar os céus, né? Chupa era o porta-aviões da SHIELD. E o Doctor, pra poder salvar o mundo, ele faz uma engenhoca que destrói o gás. Só que fodeu, porque assim que o gás é destruído, os Suntarans passam pro plano B, que é, então vamos aniquilar todo mundo mesmo e foda-se, né? Vamos soltar, já estamos aqui, não vou perder a viagem. Aí o que que acontece? O Doctor tem que levar essa engenhoca lá pra cima, pra nave dos Suntarans, ele tá ameaçando explodir tudo pra poder evitar a guerra, né? O Suntarans, não, foda-se, a gente não teme a morte, não. Pode explodir, explode aí. Bora, explode que eu tô mandando. Explode essa merda. Explode que eu quero ver. Todo mundo, Suntarans. Aí eles não contavam com o Hattigan, que tem o seu momento de rendição, né? De remissão. Chega e teleporta ele sem teleportar. Teleporta o Doctor sem teleportar a máquina. Chega lá e o Hattigan. Ah, é? Suntarans. Pra você também. Pá! Explode a porra com o Hattigan e os Suntarans tudo junto e acabou o episódio. Que beleza. No final das contas, eu não senti muito falta do Hattigan, não. Ele mereceu morrer. Não tava muito babaca nos outros dois episódios. O que que vocês acham?
Ah, eu imagino o Zuckerberg fazendo o mesmo.
Você não imagina o Zuckerberg, nem eu imagino o Zuckerberg fazendo a mesma coisa.
É, de um lado, tem alguns detalhes do Hattinger que dá pra sentir que o Doctor se identificou com ele. Falou, você pensa rápido, todo mundo parece meio lento, você capta as coisas, você conecta A com B com C, e as coisas se encaixam na sua cabeça e ninguém consegue te entender, né? Você é muito solitário, né? Você tá falando de si mesmo, né? Tá óbvio falando de si mesmo. Então, dá pra perceber que o Doctor, ele também tá muito no fio da navalha, né? Ele tá pronto pra fazer o sacrifício, porque no fundo, ele tá sempre muito pra baixo, tá muito triste. A gente percebe de novo, ele já se despediu da dona, já se despediu da Martha. Ele mesmo tá percebendo que a canção dele tá no fim. Tá, pra ele, a qualquer momento vai ser a hora.
Mas eu acho que logo no comecinho da temporada, ele já fala que ele não queria também outra pessoa ali do lado dele, exatamente por isso, né? Porque já tem um histórico de que não teve final feliz, né? Então ele não queria.
Com certeza. Australopithecus would really have been sick of us debating how we're here, they're catching deer. We're catching viruses. Religion or astronomy, it